Estão ouvindo? Amém. Estão ouvindo? Tá bom o som aí, no fundo? Amém. Louvado seja o Senhor. Nós estamos na 20ª edição da comunhão de casais. Durante esses 20 anos, o Senhor nos tem conduzido. Nos conduzido a buscar uma vida na sua presença. Principalmente a questão da vida familiar. Conduzindo os casais a avançar dentro do plano e do projeto de Deus. Tendo uma visão de que essa comunhão não é destinado somente para resolver problemas. O nosso alvo é um alvo positivo. Significa que nós estamos aqui porque desejamos ser mais consagrados ao Senhor. Porque nós desejamos viver mais para Deus. É claro que nós temos problemas, temos situações difíceis. Mas esses problemas, situações difíceis, nós podemos vencer por meio da sua graça e por meio da sua vida que está em nosso interior. Desde o início, foi enfatizado muito sobre a importância da oração. Um versículo básico está em Mateus 18, versículo 19. Mateus 18, versículo 19. Vamos ler juntos esse versículo. Mateus 18, versículo 19. Está bem? Encontraram? Vamos ler juntos. Em verdade, também vos digo que se dois dentre vós sobre a terra concordarem a respeito de qualquer coisa que porventura pedirem, se lhes há concedida por meu Pai que está nos céus. Que tal ler e orar 2 a 2? O casal, ler e orar esse versículo. Amém. Esse versículo mostra que Deus possui um poderoso instrumento nessa terra para levar adiante o seu propósito. Aqui nos mostra que tudo que Deus precisa para levar adiante a sua vontade, tudo que Deus necessita é de duas pessoas. Duas pessoas que concordem com Ele. Duas pessoas que sejam um. Duas pessoas que o buscam e o amem. E aqui diz que se dois dentre vós sobre a terra concordarem a respeito de qualquer coisa que porventura pedirem, se lhes há concedida por meu Pai que está nos céus. E Satanás conhece o poder desse instrumento. Por isso, ele não mede esforços para quebrar a unidade do casal, para que as duas pessoas se tornem sempre, fiquem sempre duas pessoas. Ele não deseja que duas pessoas se tornem uma só pessoa. Então, ao vermos isso, nós devemos ter um sentimento. O casal deve ter um forte sentimento. Nós somos um poderoso instrumento nas mãos de Deus. Diga isso para o seu cônjuge. Aí, amados irmãos, você pode aprender a dar valor ao seu casamento. Como o seu casamento é importante para Deus. Isso é algo fundamental. Isso foi bastante enfatizado nas primeiras comunhões de casais que nós tivemos aqui em Colina. E é essa a causa também porque Satanás faz de tudo para impedir a oração do casal. Porque ele sabe que se o casal orar, Deus vai avançar. Que se o casal orar, ele, o inimigo de Deus, não terá mais vez. E ele não poderá fazer com que esse seu plano maligno, né, progrida nessa terra. Bom, amados irmãos, se nós podemos perceber a importância do casal e se sabemos que isto é o plano que está no coração de Deus, nós podemos ver isso em Gênesis capítulo 1, versículo 26, a parte inicial, que diz: também disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, tenha ele domínio. Você sabe, quando Deus se propôs a criar o homem, a fazer o homem, ele disse: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. E nós sabemos que o nosso Deus é um Deus triuno. São três e são um, não é isso? Ao mesmo tempo. Sabe, esse princípio foi também transferido para o casal. O casal são dois e são um ao mesmo tempo. Diga para o seu cônjuge: nós somos dois e somos um ao mesmo tempo. O problema de ser dois, essa questão do ser dois não é muito problema. O problema maior é ser um, tá certo? É. A questão de ser dois não é problema. Esse aí é fácil. A gente tira de letra. A dificuldade é ser um. Mas, sabe, aqui também diz: tenha ele domínio. Aí, ligando aquele versículo de Mateus, nós vamos perceber: se nós somos dois e continuamos dois, as coisas não acontecem. Mas se nós, sendo dois, nos tornamos um, as coisas acontecem. Por quê? Porque nós teremos domínio, nós teremos autoridade. Está vendo? E essa razão também pelo qual em Gênesis 1:28, o Senhor diz: e Deus os abençoou e lhe disse: sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai-a. E dentro do princípio de Deus, essa questão de ser fecundo e multiplicar, isso só é possível se os dois se tornam um. Não é isso? Então, amados irmãos, essa questão de dois se tornarem um é fundamental dentro do plano eterno de Deus. E esse ponto foi também enfatizado ao longo, né, de todos esses anos em que nós compartilhamos sobre a vida de um casal. Agora, nessa oportunidade, nós vamos ver a vida familiar sob um outro ângulo. Nós vamos ver a vida familiar e a filiação. Esse é o tema dessa comunhão de casais. A vida familiar e a filiação. Nós sabemos que o Senhor está falando conosco por meio do livro de Gálatas. Na conferência internacional, nós tivemos esse tema, o livro de Gálatas, a filiação. Então, esse é o falar de Deus hoje para nós. Dentro da nossa percepção espiritual, quando o Senhor começou a falar a nós através do livro de Gálatas, ele estava querendo falar sobre dois problemas que nós temos. Primeiro problema é a nossa própria religião. Segundo problema, a falta da realidade da filiação em nossas vidas. Então, amados irmãos, devemos perceber dentro da nossa vida familiar, um problema é a religião que nós criamos. Segundo, a falta da realidade de filiação dentro de nossas casas. Nós vamos abordar, nós vamos ver esses aspectos ao longo das mensagens. Sabe, essa questão da nossa religião é algo muito forte. É algo que nós não percebemos, mas que está profundamente inserido no nosso viver familiar. Cada família possui a sua própria religião. Você cria, sem querer, a sua própria religião. Por exemplo, o casal determina, nos feriados, nós vamos passear. Por exemplo, é a determinação. Eles não decidiram, nos feriados, servir o Senhor. Decidiram passear. Daí quando chega algum irmão, feriado, vamos fazer isso, vamos visitar tal irmão. Não, irmão, não posso, já tenho um compromisso. Por quê? Porque na sua religião há um mandamento que diz, nos feriados passearás. É ou não é verdade, irmão? Isso aqui é combinado entre os dois. As coisas são tudo combinadinho, a pessoa sabe. Existe essa religião familiar. Um diz, pô, você está com vontade de ir para a reunião? Eu não. Vamos ficar em casa, né? Essa é religião familiar. E essas coisas penetram, essas coisas entram sem a gente perceber. Olhe um pouquinho para a sua vida familiar. Tem ou não tem religião? E quem estabeleceu essa religião? Ninguém impôs essa religião. Vocês criaram. Diga para o seu cônjuge, nós criamos a nossa religião. Irmãos, e nós não percebemos como essa religião causa dano em nossas vidas. Causa um dano tremendo. E existe uma cumplicidade entre os dois, nessa questão da religião familiar. E muitas vezes, quando a igreja dá uma direção que não coincide com a sua religião familiar, daí diz assim, nós não vamos fazer isso. Não é? Isso acontece. Então, amados irmãos, o Senhor está mostrando uma coisa. Tem uma religião que eu preciso tirar de vocês. Nós criamos uma religião. Eu não digo que a sua religião não é boa. Pode ser a melhor do mundo. Uma ótima religião, mas é religião. Então, esse é um problema que Deus quer tratar. E nós vamos tratar desse problema da nossa religião familiar, né, ao longo desses dias. Segundo assunto é a questão da realidade da filiação. O quanto nós temos da realidade da filiação em nossa vida familiar. Isto é, a expressão do Filho de Deus. A nossa expressão como Filho de Deus dentro de nossas casas. Amados irmãos, nós não queremos que isso seja uma doutrina, mas seja realmente, seja algo real, seja uma realidade em nossas vidas. É por isso que o Senhor está usando o livro de Gálatas para falar conosco. O livro de Gálatas é muito bom para a nossa vida familiar. E existem pontos, amados irmãos, então, que nós devemos perceber, que nós devemos sentir, que existem a realidade e princípios espirituais no livro de Gálatas que são de grande ajuda para nós. Esperamos que todos nós estejamos abertos. Principalmente, uma abertura para o Senhor terminar com a nossa religião familiar. Amém? Nós devemos estar abertos para isso. Abertos para mudar a nossa vida. Então, vamos gastar um minuto de oração, o casal orando. Senhor, fala conosco. Nós queremos deixar a nossa religião de lado. Amém. Então, vamos abrir nossas Bíblias no livro de Gálatas. Gálatas, capítulo 1, versículo 1. Vamos ler juntos, tá bem? Gálatas, capítulo 1, versículo 1. Vamos ler. Paulo, apóstolo, não da parte de homens, nem por intermédio de homem algum, mas por Jesus Cristo e por Deus Pai, que o ressuscitou dentre os mortos. Esse primeiro versículo já mostra para nós um princípio muito importante. Aqui Paulo diz, Paulo, apóstolo, não da parte de homens, nem por intermédio de homem algum, mas por Jesus Cristo e por Deus Pai. Isso mostra o quê? Que o que nós somos hoje, o que nós somos hoje, pode ter duas origens. Primeira origem, o homem. Segunda origem, Deus. Não é? Uma origem é o homem, outra origem é Deus. Paulo, ele disse, eu sou apóstolo, não da parte de homem, nem por intermédio de homem algum, mas por Jesus Cristo, por Deus Pai. Isso, ele mostrou a sua origem, não é isso? Eu sou apóstolo, é da parte de Deus. Agora, primeira visão que nós vemos na nossa vida familiar. Você é marido, ou você é esposa. Isso é por parte do homem ou por parte de Deus? Essa é a primeira pergunta que nós devemos fazer. Você é marido porque você escolheu ou porque Deus determinou? Você é esposa porque você escolheu ou porque Deus determinou? Qual é a nossa visão? Qual é a resposta que você vai dar? O que você acha? O que você acha? Eu vou dizer uma coisa. Vamos ver. No plano eterno de Deus, estava ou não escrito que um dia você conheceria sua esposa e os dois casariam? Estava ou não? Estava ou não estava? Você tem certeza que estava? Ó, você tem certeza? Tem certeza que estava? Ou você diz, eu não sei. Não, é verdade, eu quero tocar nesse ponto porque é importante. Porque isso é importante. Isso é importante. Você tem certeza? Precisa ter certeza. Se não tiver certeza, você vai olhar para isso e falar, eu não sei se você é a pessoa que Deus preparou mesmo. Eu vou dizer uma coisa, isso é destruição. Isso é terrível para um casamento. Isso é terrível para um casamento. Eu vou fazer uma pergunta. Adão e Eva. Adão tinha ou não o direito de duvidar se Eva foi alguém preparada para ele ou não? Hã? Hã? Tinha ou não o direito de pensar, eu não sei se você realmente é a pessoa preparada por Deus para mim. Adão tinha ou não o direito de pensar nisso? Sim ou não? Não. Por quê? Hã? Ela saiu dele. Ela foi feita sob medida para Adão. Deus disse assim, não é bom que esteja, eu vou fazer. E Deus fez, não fez? Fez. E trouxe, não trouxe? Então, ele tinha o direito de duvidar? Não. Você não tem o direito de duvidar. Ou é ou não é? Ou é ou não é? Eu vi algo na internet de alguns servos de Deus, bastante sérios, bem reconhecidos no meio cristão, estavam conversando a respeito do casamento. Talvez alguns de vocês também já devem ter visto. Eles, quando falando sobre o casamento, sobre a unidade com a esposa, né? Falaram assim, se já pensou em separação, todos eles falaram, nunca. Nunca. Já pensei em matar minha esposa, mas separar nunca. Tinha vontade de esguelar, mas isso sim, mas nunca de separar. Os irmãos compreendem sobre esse sentimento que eu quero dizer? Nunca quebrar a unidade. Nunca dar chance para o inimigo entrar com alguma ideia dessas. Eu tenho e eu preciso ter uma certeza. E também uma convicção que eu diga a seguinte, eu, Miguel, marido, não da parte de homens e nem por intermédio de homem algum, mas por Jesus Cristo e por Deus Pai que o ressuscitou dentre os mortos. Eu sou marido, é por parte de Deus e não é por parte de homem. o marido, então agora eu quero que você diga esse versículo com o seu nome, em lugar de apóstolo você diga marido, fale para sua esposa. Agora eu quero que a esposa coloque o seu nome e diga, esposa, né, tal, tal, desse versículo, diga para o seu marido. Amados irmãos, isso é importante. Isso é importante. Eu não sou marido porque a minha religião mandou. Eu sou marido porque Deus me fez marido. Eu sou esposa porque Deus me fez esposa. Essa é a vontade de Deus. Isso não abre nenhuma margem para o inimigo de Deus atuar. E é uma posição que nós precisamos manter diante de Deus. Do contrário, nós seremos influenciados pelas pessoas de fora. E eu vou dizer uma coisa, as pessoas de fora, a influência de fora... é uma influência para destruir nosso casamento. Não é assim? É o que está hoje corrente nesse mundo. Todas as coisas pregam isso. Mas nós precisamos de tal convicção em nosso espírito. Eu sou marido por parte de Deus. Eu sei da minha responsabilidade como marido, eu sei da minha responsabilidade como esposa, porque eu sou marido, eu sou esposa, é da parte de Deus. Da mesma maneira, ser pai, da mesma maneira, eu sou pai da parte de Deus, porque foi Deus que me deu um filho. Eu conheço minha responsabilidade de pai. Não é? Então, amados irmãos, essa visão é muito importante para a nossa vida familiar. Eu sou marido, eu sou esposa, eu sou pai, eu sou filho. Isso é da parte de Deus. Isso porque Deus determinou. E as coisas que Deus determina, eu não ponho interrogação. Eu não abro brechas para o inimigo de Deus. Deus me destinou a isso. Quem mandou você casar? Hã? Quem mandou você casar? Viu? Olha só, falta convicção. Ninguém responde, forte. Quem mandou Deus você casar? É, tem que ter convicção. Deus mandou eu casar. Ponto final. A escolha de Deus, a gente não põe interrogação. Esse é o fato. E é assim que nós devemos levar nossa vida. Bom, isso aqui é o que está no versículo 1. Vamos agora ler versículos 3 a 5 de Gálatas 1, está bem? Vamos lá. Graça a vós outros e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do nosso Senhor Jesus Cristo, o qual se entregou a si mesmo pelos nossos pecados, para nos desarraigar deste mundo perverso, segundo a vontade de Deus, nosso Deus e Pai, a quem seja a glória pelos séculos dos séculos. Amém. Aqui mostra que o nosso Senhor, ele se entregou a si mesmo pelos nossos pecados. Nós podemos ver que o Senhor fez um ato de entrega. Nós sabemos que ele morreu na cruz pelos nossos pecados. Mas ele morreu pelos nossos pecados para algo. Para algo. Isso está no versículo 4, de uma maneira muito clara. Para nos desarraigar deste mundo perverso, segundo a vontade de Deus, nosso Pai. Então, amados irmãos, ele se entregou por nós, porque ele queria fazer algo em nós. Isso é muito importante, amados irmãos. Isso é muito importante. Eu tenho que saber o que o Senhor fez por mim. O que o Senhor fez por minha família. O que fez por mim, por minha esposa, por meus filhos. Todos da minha família precisam saber o que o Senhor fez. Entregou a si mesmo, se entregou a si mesmo pelo nosso pecado. Eu tenho que saber, eu sou um pecador, eu não presto. Realmente. Eu tenho tantos erros, mas eu tenho o Senhor que se entregou por mim. Para quê? Para nos desarraigar. Desarraigar significa arrancar a raiz, não é isso? Arrancar a raiz. Aí, a palavra de Deus nos mostra que a raiz, nós temos um problema de raiz. A raiz serve para quê? Primeiro, para firmar, não é isso? Se eu não tenho raiz, eu caio. Eu tenho que me firmar. Mas, esse é um ponto. O outro ponto, a raiz é para alimentação. Mas preste atenção o que o versículo diz. Para nos desarraigar deste mundo perverso. Significa que nós lançamos as raízes num lugar errado. Nós lançamos as raízes no mundo perverso. Eu estou procurando me firmar no mundo perverso. Nós não percebemos, mas esse é o fato. Eu estou me firmando num território perigoso. Estou me firmando no mundo perverso. Significa que eu quero ficar de pé, eu quero lançar meus fundamentos neste mundo perverso. Mas Deus diz, eu não quero, eu quero arrancar você. Segundo, se eu lanço raízes neste mundo perverso, eu me alimento deste mundo perverso. Eu me alimento deste mundo perverso. É essa a razão pela qual o Senhor quer me arrancar. Diz, você está lançando raízes no lugar errado e você está se alimentando de coisas erradas. Então, vamos olhar a nossa vida familiar. Onde nós estamos lançando as nossas raízes? O Senhor não veio, Senhor veio morrer pelos nossos pecados, mas não somente morrer pelos nossos pecados, Ele quer nos arrancar, porque nós estamos numa posição errada. E a grande questão é, se hoje nós ainda estamos nessa posição errada ou não. Onde estou firmando, lançando as raízes da minha vida familiar? porque onde eu me firmo, desse lugar eu tiro o alimento. Esta é a função da raiz. Hoje há tantos problemas nas famílias. Há problemas entre os casais. Há problema entre o marido e a mulher. Por quê? Porque as raízes estão num lugar errado. A questão de lançar raízes é uma questão de tempo, não é? Você precisa de tempo para lançar raiz. O tempo que nós dedicamos ao Senhor ou ao mundo diz onde nós estamos lançando as nossas raízes. Isso é um problema que a gente tem que levar diante do Senhor de uma maneira muito séria, amados irmãos. Porque esse mundo está cada vez pior. Precisamos lançar nossas raízes é em Cristo. É na vida da igreja, não é? Este é o lugar de nós lançarmos nossas raízes. Significa que o meu viver está inserido neste contexto. É lá que eu me firmo, é de lá que eu consigo obter os alimentos necessários. Mas de uma maneira muito sutil o inimigo entra. E aqui diz, lançar raízes deste mundo perverso. O mundo é perverso. E você sabe esse significado dessa palavra no grego? Ele tem muitos sentidos. Perverso significa cheio de dificuldades. Cheio de... Você tem que trabalhar duro. Entende? O perverso, ele tem um sentido cheio de dificuldades. Você tem que trabalhar duro. Tem também um sentimento de pesar. Então, irmãos, quando nós lançamos raízes nesse mundo perverso, qual é o nosso sentimento? Estou cheio de dificuldades, né? Eu tenho que trabalhar duro. Eu tenho uma tristeza, um pesar no meu interior. Se é esse o sentimento, cuidado. Significa que está se firmando e obtendo alimentos deste mundo perverso. Mas o Senhor quer nos arrancar. O Senhor está dizendo, essa não é sua porção. E essa palavra também perverso, é que por causa desse pesar, por causa da dificuldade, isso traz perigo à fé. Esse perverso no sentido físico é algo doentio, algo que torna você doente. E no plano ético é algo maligno. Este é o mundo perverso. Hoje, quando nós olhamos para a situação no mundo, tem todas essas características, não é assim? Cheio de dificuldades, você trabalha duro, cheio de pesar, tristeza, né? Algo que torna você doente e algo maligno. Este é o mundo perverso. Então, agora a pergunta é, a minha família vive ou não nisso? Nós, como casal, vivemos ou não num mundo perverso? Os irmãos compreendem? Se você, na sua sinceridade, você falar, é isso aí mesmo, Miguel. É isso mesmo que está acontecendo. Então, O evangelho, a boa notícia é que o Senhor morreu para arrancar você desse mundo perverso. O Senhor está dizendo, essa não é sua porção. Você pode ser liberto disso. Não é bom? Não é uma boa notícia? Mas a gente lançou raiz, é difícil quando você lança a raiz de arrancar, não é? Você puxa assim, não sai. É difícil. Mas o Senhor, Ele fez essa obra. Aqui diz, o qual se entregou a si mesmo pelos nossos pecados, para nos desarraigar deste mundo perverso, segundo a vontade de nosso Deus e Pai. Isso quer dizer o quê? Aqui diz de uma maneira muito clara que o nosso Deus e Pai tem uma vontade, que a gente saia desse mundo perverso. Bom, se essa é a vontade de Deus, isso é algo maravilhoso. A questão é, essa também, se essa também é a nossa vontade ou não. Porque a vontade de Deus é, está escrito aqui. Agora, qual é a sua vontade? Qual é a nossa vontade? Eu vou dizer uma coisa, amados irmãos. Aqui diz, segundo a vontade de Deus Pai. Vamos ler juntos, versículo 6, Gálatas 1, versículo 6. Admira-me que estejais passando tão depressa daquele que vos chamou na graça de Cristo para outro evangelho. Nós somos chamados na graça de Cristo. Há uma graça preparada para nós. Mas sabe qual é o nosso problema? É que nós fomos para um outro evangelho. É o evangelho da nossa religião. Hoje nós vivemos em uma condição inadequada porque nós criamos a nossa própria religião. Nós criamos nosso próprio evangelho. E o resultado desse nosso evangelho é que nós acabamos num mundo perverso. E muitas vezes esse mundo perverso está dentro da nossa casa. Está no relacionamento marido e esposa. Assim, como se sente do lado do seu marido ou da sua esposa? Pesado. Então tem alguma coisa errada. Devia ser alegria, né? Mas traz pesar. É fácil? Ih, é difícil. Ô, irmão, como é que você diz? Como é que você diz? É que você não conhece minha mulher. Ou a irmã diz, você não conhece meu marido. Conviva um pouco para ele, para ver como é que é difícil. O negócio é difícil. Por que é difícil? Porque tem religião dentro de casa. Porque tem religião dentro de casa. Aí nós descobrimos que, além da religião familiar, o marido tem sua religião e a esposa tem a religião dela. Aí você pode ver, cada um tem a sua própria religião. E cada um prega seu evangelho. É verdade. A gente diz, ó, por exemplo, marido discutiu com a esposa. Daí os irmãos chegam, visitam, perguntam para o marido, veio o irmão meio cabisbaixo, irmão, o que aconteceu? Isso é minha esposa. O que, que é? Daí você fala, daí você prega seu evangelho para o irmão, para os irmãos. Daí quando os irmãos dizem, é, realmente a sua esposa está errada. Você converteu os irmãos para o seu evangelho, né? Converteram. Daí, as irmãs foram conversar com as irmãs. Com a irmã, né? que aconteceu? Parece que eu... é isso aí. E a irmã prega o evangelho dela. E as irmãs convertem para o evangelho dela. Daí, esse marido e essa, esse irmão e irmã que foram visitar o casal que tinha problema, quando chega em casa, daí, como cada um converteu um para o evangelho do marido, outro para o evangelho da esposa, os dois conversam, você viu o problema em casa? É, pois é, a culpa é do marido. Não, não, a culpa é da esposa. Os dois brigam porque converteram, cada um converteu para uma religião diferente. Acontece ou não acontece isso? Acontece demais. Nós gostamos de pregar nosso evangelho para os irmãos, para todo mundo converter para a nossa religião. Esse é o problema que nós temos. Por quê? Porque nós estamos inseridos num mundo perverso. Nós deixamos a graça. E nós fomos para um outro evangelho. E surge o problema dentro de casa. Você sabe, cada um tem a sua própria religião. E religião boa. Religião boa. O marido tem uma religião boa, a esposa tem uma religião boa. Não é nada ruim. São religiões boas. Há uma briga para ver qual que é a melhor religião. Um tenta converter o outro. Brigam um com o outro por uma nobre causa. Destrói a unidade e o inimigo reina. Eu vou dizer uma coisa. Você sabe que aqui diz que no versículo 7, o qual não é outro, senão que é alguém, que alguns que vos perturbam. Você sabe, o nosso evangelho perturba. Causa problemas. Como é que está seu casamento? O negócio está bom demais ou tem perturbação? Se você falar, tem perturbação, é porque um outro evangelho entrou. O outro evangelho perturba, não traz paz. Ele fala de, querem perverter o evangelho de Cristo. Esse perverter é alterar, corromper. Você procura convencer, fazer amigo. Isso é perverter, né? Você quer convencer, fazer amigo com essas, com o seu evangelho. São coisas que estão dentro de nossas casas. Em maior ou menor evidência. Daí a gente olha no relacionamento dos dois. Há ou não expressão de Cristo? Entende? Isso é que mede. Porque onde está o evangelho de Cristo, há expressão de Cristo. Onde há o meu evangelho, há a minha expressão. Então, amados irmãos, o que é que a minha família expressa? Aí voltamos ao propósito eterno de Deus. O que Deus quer? Ele quer a expressão dele. O Senhor quer a sua expressão, a expressão de Cristo. Então nós descobrimos que o nosso evangelho, que a nossa religião, perturba o nosso casamento. E aí, numa situação assim, num ambiente assim, nós precisamos perceber que Deus quer fazer algo. Olha só. No versículo 10. Porventura, procuro eu agora o favor dos homens ou de Deus? Ou procuro agradar a homens? Se agradasse ainda a homens, não seria servo de Cristo. Quando aqui fala do favor de homens, você procura favor dos homens ou de Deus? Procura agradar os homens ou agradar a Deus? No lugar do homem, a gente tem que colocar eu. Eu procuro o meu favor, eu procuro me agradar ou procuro agradar a Deus? Dentro da casa, o que, que eu quero fazer? Eu quero agradar a mim mesmo? Eu quero agradar a Deus. E aqui diz, se agradasse ainda a homens, não seria servo de Cristo. E antes falava, se eu quero agradar a mim mesmo, eu não sou servo de Cristo. É por isso que Deus está falando Gálatas para nós. Você quer ser arrebatado? Quer ou não quer?
Amém.
Tem que ter convicção. Quer ou não quer?
Amém.
Tá. Para ser arrebatado, tem que ser desarraigado.
Amém.
Senão não consegue, não é? Quer arrebatar? Ah, isso ali. Filho. Então é bom arrancar agora para você ficar bem soltinho, né? É ou não é? Deus quer desarraigar agora. O arrebatamento está chegando, irmãos. Arrebatamento está chegando. Diga para o seu cônjuge, o arrebatamento está chegando. O Senhor quer nos desarraigar deste mundo perverso. Sabe, Paulo aqui em Gálatas capítulo 1 mostra a nossa condição, mostra a nossa posição. Nós precisamos saber em que condição nós estamos para nós desejarmos salvação. Não é? Eu sempre digo o seguinte, se você não sabe qual é a sua condição, você não desejará a salvação. Por exemplo, se eu perguntar para o Edmor, Edmor, você não tem nada a fazer, faz umas sessões de quimioterapia. Está louco, Miguel? Está louco? Eu vou fazer isso para quê, não é? Mas se for diagnosticado algo, se você vai dizer, por favor, me deixe fazer algumas sessões de quimioterapia, não é? Você vai correr atrás. Então nós precisamos saber a nossa condição para a gente correr atrás. Senão, quando o Senhor quiser arrancar você, você diz, Deus, o que, que você está fazendo? Eu vou dizer uma coisa, amados irmãos. Muitas dificuldades que nós estamos passando hoje não são dificuldades, é o amor de Deus, porque Ele está tentando arrancar você. E você não quer. Você reclama. Por que, que Deus me trata assim? Para os outros está indo tudo bem, para mim o negócio está indo tudo mal. Deus não me ama, pelo contrário, Deus te ama, Deus quer arrancar você. Você está lançando raiz no lugar errado. Eu vou arrancar você, colocar no lugar certo. Mas você resiste. O casal resiste a esse trabalhar de Deus. Por quê? Porque não vê a condição em que está. Muitas vezes nós colocamos a nossa confiança em coisas dessa terra, não é? Em coisas dessa terra, no dinheiro, na fama, no poder, ou nos prazeres desse mundo. Deus está dizendo, sua raiz está tudo no lugar errado. Está lançando raiz no mundo perverso. está se firmando nesse mundo, está se alimentando desse mundo, eu vou arrancar você. Daí começa a dar tudo errado na sua vida. É o amor de Deus. É o amor de Deus. Quem sabe, eu não digo todos os casos, mas quem sabe o seu caso enquadra aí. Deus está ou não tentando desarraigar você desse mundo perverso? Nós precisamos saber a nossa condição e a nossa posição. Nós já passamos, eu e minha família, já passamos muitas vezes por situações muito difíceis. Alguns irmãos conhecem. Quando a gente estava passando, nós estávamos falando, é o amor de Deus. Situação difícil, mas é amor de Deus. Por quê? Porque nós estamos lançando raízes em lugares inadequados, em coisas inadequadas. Nós estávamos em nossa própria religião, achando que tudo estava bem. Mas o Senhor veio e nos tirou, porque Ele nos ama. Nós só vamos deixar Deus operar em nossa vida se nós conhecemos nossa condição. Se nessa manhã, algo que foi falado aqui, se enquadra na sua experiência, isso é amor de Deus. Não é para você ficar desesperado, ai de mim, porque Deus tem a solução. Deus tem a solução para nós. Isso é o seu cuidado amoroso. Ele quer nos arrancar desse mundo perverso, nos desarraigar desse mundo perverso. Essa é a vontade de Deus. E quer nos colocar em Cristo, na realidade da vida da igreja. Porque a questão é a seguinte: como nós estamos vivendo a vida da igreja? Nós podemos viver a vida da igreja de duas maneiras: de maneira real ou de maneira religiosa. Nós, se estamos vivendo de maneira religiosa, você está satisfeito, diz, eu estou no lugar certo, aqui tem palavra, aqui está bom, aqui o ambiente está gostoso, mas na sua vida a expressão de Cristo não se manifesta. Então isso mostra o quê? Que está vivendo de uma maneira religiosa. Segundo uma tradição. Talvez agradando a homens que você mesmo, mas não tem a realidade. Daí o Senhor vem com Gálatas. Assim, eu vou mudar isso aí. Eu preciso que você mude. Diga para o seu cônjuge, nós precisamos mudar. Precisamos ou não? Só conhecendo nossa condição, nós vamos ter o desejo de mudar. Se não, diz assim, eu não quero mudar nada. Eu estou bem demais. Agora, se nessa manhã você ouviu essa palavra e diz assim, nada disso acontece comigo. Eu estou numa boa. Então você é excepcional. Daí eu começo a ficar preocupado. Porque você perdeu a sensibilidade. Não é? Eu não tenho religião coisa nenhuma, Miguel. Você que tem religião. Tá certo. Eu tenho mesmo, e muita. Ontem à noite eu estava conversando na mesa, né? Eu disse, minha religião chama-se miguelismo. E está cheio de mandamentos ainda por cima. É que essas coisas entram sem a gente perceber. Mas Deus quer nos salvar. Deus quer salvar nossa família. Amém? Jesus é o Senhor. Então a comunhão dessa manhã fica por aqui. nós podemos agora, acho que, formar pequenos grupos, ter um pouco de comunhão. Tá bem? Jesus é o Senhor. Nós continuamos à noite.